Que ótimo estarmos juntos para mais um encontro com a Palavra. Seja bem-vindo. Esse é um programa de estudo de todos os livros da Bíblia. Nosso curso já nos trouxe as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. No programa de hoje, iniciaremos o estudo da primeira carta aos Tessalonicenses. O tema é a segunda vinda de Cristo. É importante entender que a segunda vinda de Cristo não se resume a um evento único, mas a uma série de eventos que se inicia com o arrebatamento da igreja. Ouça com atenção como Paulo descreve o arrebatamento. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos e que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Esta é a passagem mais conhecida das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Em Atos capítulo 15, dos versículos 1 a 17, encontramos o relato de como a igreja de Tessalônica foi plantada. É um texto muito bonito, que nos ajuda a compreender o extraordinário ministério que Paulo teve naquela cidade. O extraordinário, em minha opinião, é que, de acordo com o texto de Atos 17, Paulo esteve em Tessalônica durante o período de 3 sabates, ou seja, apenas 3 semanas, menos de 1 mês. E, em tão pouco tempo, ele plantou uma igreja forte como a de Tessalônica. Isso é realmente impressionante. Já visitei missionários que estavam trabalhando no Paquistão havia mais de 26 anos, sem que houvesse um único convertido, muito menos uma igreja estabelecida. Paulo ficou num lugar por menos de 1 mês, pregando por 3 sábados numa sinagoga, e acabou plantando uma igreja muito forte ali. Apesar de Paulo ter ido pregar na sinagoga, os primeiros convertidos de Tessalônica não eram judeus, eram gregos, um homem e uma mulher muito importantes da cidade. A primeira igreja da Europa nasceu do coração de uma mulher chamada Lídia, que estava escutando Paulo quando ele abriu a palavra de Deus numa reunião de oração às margens de um rio na Macedônia. O Senhor tocou o coração dela quando Paulo abriu a palavra, e aquela mulher abriu sua casa para que ali surgisse a primeira igreja da Europa. Assim como Deus usou Lídia para plantar a igreja da cidade de Filipos, ele também usou uma mulher grega muito importante para plantar a igreja de Tessalônica. Quando isso aconteceu, os judeus de Tessalônica ficaram com tanta inveja de Paulo, isso mesmo, inveja de Paulo, que o perseguiram a ponto de ele ter de abandonar a cidade. Ele teve que fugir para Bereia, e de Bereia foi para Atenas e Corinto, de onde escreveu sua primeira carta para os Tessalonicenses. Timóteo e Silas ficaram em Tessalônica e, mais tarde, reencontraram Paulo em Atenas e Corinto. Quando Timóteo reencontrou Paulo, relatou como ficaram os crentes de Tessalônica, e este relato provocou 2 reações em Paulo. A primeira foi de grande alegria, porque Timóteo lhe disse: Paulo, você não vai acreditar. Aquela gente está realmente firme no Senhor. Eles estão crescendo na fé, e o Espírito Santo tem feito milagres atrás de milagres em seus corações. Esta igreja em Tessalônica é muito forte. Que notícia boa para Paulo! Mas a má notícia era que os judeus estavam com inveja do ministério de Paulo na cidade e estavam perseguindo todos os crentes, inclusive matando alguns. Timóteo também contou que os tessalonicenses tinham muitas dúvidas. Quando Paulo esteve em Tessalônica, ele compartilhou muitos dos ensinamentos sobre a segunda vinda de Cristo. Antes de continuarmos, gostaria de lembrá-los que os livros da Bíblia não foram compilados na ordem em que foram escritos. A organização dos livros da Bíblia baseou-se no conteúdo deles. Eles estão organizados desta maneira por várias razões. Se colocarmos as cartas de Paulo em ordem cronológica, a primeira seria a primeira carta aos Tessalonicenses, escrita na sua segunda viagem missionária, no início do seu ministério, quando plantou a igreja ali. A última seria a segunda carta a Timóteo. Paulo deve ter falado bastante sobre a segunda vinda de Cristo durante as 3 semanas em que ficou em Tessalônica. Percebemos isso quando lemos as 2 cartas que ele escreveu aos tessalonicenses. Muitas pessoas nunca ouviram falar sobre a volta de Jesus Cristo. Isso é impressionante. Existem 1.189 capítulos na Bíblia, e destes, 260 estão no Novo Testamento. Nesses 260 capítulos, a segunda vinda de Cristo é mencionada 318 vezes. E mesmo assim, muitas pessoas nunca ouviram falar sobre a segunda vinda de Cristo. Você está lembrado do nosso estudo dos profetas? Vimos que Miqueias e Isaías profetizaram a primeira vinda de Jesus e quase nos mesmos versículos eles também falaram sobre a segunda vinda. Alguns desses versículos tiveram de ser separados pelo que chamamos de o grande parêntese. Os estudiosos acreditam que a era da igreja ou a era da graça é o grande parêntese entre os 2 adventos de Cristo. Paulo deu muita ênfase à segunda vinda de Cristo em suas pregações. Talvez ele tivesse uma razão para agir assim. Os tessalonicenses eram idólatras, e quando eles se converteram, afastaram-se dos ídolos para se aproximarem de Jesus. A pregação de Paulo tinha a seguinte mensagem: Jesus Cristo está vivo no planeta Terra e pode habitar na sua vida. Os tessalonicenses, como eram idólatras e cultuavam ídolos, talvez precisassem de alguma coisa mais tangível. E por isso Paulo pregou sobre o Cristo que estava voltando, visível a todos. Assim como ele tinha ascendido ao céu diante dos olhos de todos, ele vai voltar e todos verão. Paulo talvez tenha sentido que os tessalonicenses precisassem crer num Cristo tangível. Seja lá qual tenha sido a razão, o fato é que Paulo deu muita ênfase à segunda vinda de Cristo quando estava em Tessalônica. Quando Timóteo reencontrou Paulo, ele também disse: Paulo, eles têm muitas dúvidas sobre tudo que você ensinou a respeito da segunda vinda. Uma delas é sobre o arrebatamento. Você disse que quando Jesus Cristo voltar, a primeira coisa que ele fará será arrancar deste mundo os crentes e sua igreja e levá-los para junto dele. A pergunta dos tessalonicenses é: e aqueles seus queridos que foram mortos na perseguição, hein? Eles vão perder essa bênção? Paulo amava muito os tessalonicenses e sofria com eles por causa da perseguição pelo qual estavam passando. O texto que vocês ouviram no início do programa, de 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, é uma das passagens mais conhecidas desta carta e fala sobre a segunda vinda de Cristo. Paulo a escreveu com o coração cheio de amor pelos tessalonicenses. Paulo era um grande professor e não queria que seus amados irmãos tessalonicenses fossem ignorantes. Observe quantas vezes ele disse isto. Ele falou a mesma coisa para os coríntios. Esse é o desejo de todo professor, não é? Todo professor tem no seu coração o desejo de que seus alunos não sejam ignorantes. Paulo não queria que aqueles recém-convertidos fossem ignorantes sobre alguns aspectos da segunda vinda de Cristo. Como Paulo era um grande missionário, ele também queria que os crentes de Tessalônica tivessem fé. Paulo baseou tudo o que disse sobre a segunda vinda de Cristo na fé. Ouça o que ele escreveu: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também. E aí ele falou sobre a segunda vinda e explicou em detalhes o arrebatamento da igreja. Como Paulo era um grande profeta, ele não queria que os tessalonicenses ficassem sem a palavra do Senhor. Por isso ele disse: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor. Paulo alegou em Gálatas capítulo 1 ter recebido toda esta revelação de Jesus Cristo. Segundo Paulo, tudo o que ele ensinou nesta carta é a palavra do Senhor. Mas Paulo também foi um grande pastor e não queria que seu amado rebanho ficasse sem conforto. Talvez esta tenha sido sua maior motivação para compartilhar a verdade sobre a segunda vinda com os tessalonicenses. Por que, afinal, uma das perguntas deles era: quando Jesus Cristo voltar, o que será dos nossos amados que morreram na perseguição? Por isso Paulo enfatizou que, quando Jesus Cristo voltar, ele virá nas nuvens, assim como vimos subir entre as nuvens. A primeira coisa que vai acontecer é o arrebatamento da sua igreja. A igreja de Jesus será levada para junto do Senhor em 2 estágios. Primeiro serão aqueles que, como os mártires de Tessalônica, já morreram. A primeira coisa que vai acontecer no arrebatamento é que os mortos em Cristo ressuscitarão. Aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo não precederão os que estiverem mortos, mas os que estiverem mortos precederão os vivos. Paulo escreveu a mesma coisa para os Coríntios, na primeira carta, capítulo 15. Jesus falou sobre o arrebatamento no Sermão do Monte das Oliveiras, quando falou sobre a segunda vinda. Ele disse, um será levado e outro será deixado. Vocês estão lembrados de como minha professora de escola dominical explicou o arrebatamento para as crianças? Assim como os alfinetes são puxados pelo ímã no ar e os palitos nem se mexem. É, se você for espiritual, for uma pessoa que nasceu de novo e que vive com Jesus, você será levado para junto dele no ar. Como os alfinetes, são elevados então pelo ímã. Mas se você não for espiritual, será deixado como os palitinhos. Fiquei com os olhos arregalados olhando para aquela mesa, e naquele dia decidi que seria um alfinete e não um palitinho de madeira, porque o alfinete subiu. Eu não seria deixado quando Jesus voltasse. Assim minha professora de escola dominical me ensinou sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é o tema principal das duas cartas de Tessalonicenses. O capítulo 1 da primeira carta começa assim. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi com esta saudação que Paulo iniciou a carta. Quando ele escreveu o capítulo 13 de 1 Coríntios, o capítulo do amor, Paulo diz que há três qualidades nesta vida muito importantes: a esperança, a fé e o amor. A esperança é importante porque é a convicção que existe em todos os corações de que coisas boas podem acontecer na nossa vida. Existem coisas boas nesta vida e elas vão acontecer na minha vida. Esta convicção chama-se esperança. A esperança é vital porque nos mantém caminhando. Ouvimos falar de milhares de suicídios todos os anos. Uma vez a revista Newsweek fez um estudo sobre o assunto e chegou à seguinte conclusão. As pessoas se matam porque se convencem de que nada de bom pode acontecer em suas vidas. Em outras palavras, elas perdem a esperança. Isso acontece com milhares de pessoas todos os anos e é muito triste. Ao mesmo tempo, não é impressionante que milhões de pessoas ainda tenham esperança? Esta grande maioria não é crente. Se soubéssemos de todos os tipos de problemas que enfrentam, ficaríamos questionando como elas ainda têm alguma esperança. A verdadeira esperança é um milagre. Deus coloca esperança no coração de todos os seres humanos. Não é normal que as pessoas percam a esperança. De acordo com Paulo e com o capítulo da fé, o capítulo 11 de Hebreus, outra qualidade vital da vida é a fé. Ouça a descrição de fé que o autor nos deu. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Se temos esperança, temos a convicção de que há algo de bom. Mas esta convicção não passa de esperança até que tenhamos um fundamento para ela, uma razão para crer que algo de bom vai nos acontecer. De acordo com a teologia de Paulo, sem este fundamento ou alguma evidência que sugira que algo de bom vai acontecer, a esperança não passa de um desejo. Com Jesus você tem um fundamento para a sua esperança e a fé dá sustentação para a sua esperança. Esta é a diferença entre esperança e fé. A fé precisa de razões para crer que o seu objeto está lá. A esperança e a fé são qualidades vitais. Mas Paulo diz que a maior de todas as qualidades é o amor. Ele chegou a esta conclusão porque o amor ágape, é o próprio Deus. Observe como Paulo cita estas três qualidades na sua saudação aos Tessalonicenses. Ele escreveu assim, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está mostrando que estas três qualidades são evidência de algo. O seu trabalho mostra que você tem fé, portanto, este trabalho é produzido pela fé. Existe um tipo de trabalho que é impelido pelo amor. São as pequenas atitudes que as pessoas têm umas com as outras. E depois temos a esperança que dá perseverança. Portanto, uma força vital leva a outra força vital. Paulo tinha uma razão para iniciar a carta desta maneira. Entre outras coisas, Timóteo também deve ter falado que os tessalonicenses entenderam mal o que ele tinha ensinado sobre a segunda vinda de Cristo. Na verdade, eles pensaram que a segunda vinda de Cristo estava tão iminente que alguns tinham até largado seus empregos, ficavam parados o dia inteiro esperando Jesus voltar. Lemos em Atos capítulo 1 que quando Jesus estava ascendendo ao céu, apareceram três homens e anunciaram aos discípulos a quem Jesus tinha dado a grande comissão. Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu voltará da mesma forma que o viram subir. Afinal, o que eles estavam fazendo ali? Parados? Eles tinham muito o que fazer ao invés de ficar olhando para o céu. Em relação à segunda vinda de Cristo, existem dois extremos. Se o diabo não consegue nos levar para um, ele empurra para o outro. Um extremo é não ter conhecimento algum sobre a segunda vinda e nem mesmo pensar nisso. O outro extremo é acabar ficando parado, olhando para o céu, sem fazer nada referente à grande comissão. Este era o problema dos tessalonicenses, e Paulo começa a abordar o assunto dizendo: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Vocês perceberam? Paulo falou que, se eles tinham fé, deveriam estar trabalhando. O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que não precisava anunciar, porque as pessoas davam testemunho de como os tessalonicenses estavam firmes e tinham largado a idolatria para seguir o único Deus vivo e verdadeiro. É impressionante pensar que uma igreja tão frutífera foi resultado do trabalho de apenas 3 semanas. Isto nos mostra a unção e o poder do Espírito Santo que o apóstolo Paulo tinha no seu ministério. Observe que todos os capítulos desta carta terminam com a referência à segunda vinda de Cristo. No final do capítulo 1, lemos o seguinte: esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. Existe uma diferença entre vigiar e esperar. No Sermão do Monte das Oliveiras, Jesus disse: vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Paulo gostava de usar a palavra esperar quando se referia à segunda vinda de Cristo. Uma vez eu estava numa estação de trem e observei um policial algemado a um prisioneiro esperando o trem. Do outro lado, uma moça esperava o seu noivo. O policial estava vigiando para ver quando o trem chegava e a moça estava esperando pelo trem, uma espera muito ansiosa, inclusive. É nesse sentido que Paulo fala no final do capítulo 1 sobre esperar pela segunda vinda do Senhor. Infelizmente, eu não tenho tempo de ler agora, mas gostaria que você lesse os primeiros 20 versículos do capítulo 2, nos quais podemos observar o perfil de Paulo, um modelo de missionário, sua coragem, ousadia, sinceridade, objetividade e sua fidelidade a Deus e à palavra dele. Observe também nesta passagem que Paulo não tentava agradar a homens, mas a Deus. Ele podia ser amoroso e autoritário e estava acima de qualquer crítica nas questões financeiras. Ele amava os tessalonicenses e declarou que o propósito da sua vida era a prosperidade espiritual daqueles irmãos. No capítulo 3, encontramos um relato de como esta carta acabou sendo escrita. Quando lemos as cartas de Paulo, nos perguntamos em que circunstâncias ele escreveu cada uma, como e por quê. Às vezes, esta resposta encontra-se no contexto bíblico. É o que acontece no capítulo 3. Por esta razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Paulo pensou nisso por causa da perseguição que os novos crentes de Tessalônica estavam enfrentando. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Sabe, eu acho esse texto muito bonito, porque nos mostra o que se passava dentro do coração deste grande missionário chamado Paulo. O capítulo 4 é muito prático. Paulo aconselha os crentes de Tessalônica a ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Esta era a filosofia de Paulo. Os crentes não deveriam ficar olhando para o alto esperando a volta de Jesus, mas deviam trabalhar. Ele mesmo deu o exemplo trabalhando e se sustentando com a confecção de tendas, você se lembra? Ele escreveu algo parecido no terceiro capítulo de 2 Coríntios. No capítulo 4, Paulo escreve uma passagem muito bonita sobre o arrebatamento. Como já dissemos, a segunda vinda não será um evento isolado, mas uma série deles. Entretanto, não existe na Bíblia a definição da ordem cronológica de todos esses eventos. Jesus não deu uma data precisa, nem falou em que ordem todos esses eventos vão ocorrer. Ele foi bem categórico, inclusive. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus nos ensinou que não devemos estar presos a datas. Se o próprio Jesus não sabe a data certa nem a cronologia de todos esses eventos, por que nós achamos que podemos questionar as questões de datas e às vezes até causar divisão de opinião e de irmãos por causa de um assunto que nem mesmo Jesus foi informado? Mas não se engane, cada um desses eventos vai ocorrer. Não importa se você acha que o arrebatamento vai acontecer agora ou daqui a um século. Meu desejo é que você seja arrebatado com a igreja. Meu desejo é que você esteja preparado. Alguns acham que o arrebatamento será um dos primeiros eventos da segunda vinda de Cristo. Não importa qual seja a sua opinião sobre a ordem cronológica dos eventos da segunda vinda. O importante é saber se você crê no arrebatamento da igreja e se você está preparado. Lembre-se que o apóstolo Paulo compartilhou estas verdades porque queria levar conforto para os irmãos de Tessalônica. Não deixe de buscar conforto nos ensinamentos do arrebatamento da igreja. Esta é a esperança de todo aquele que crê, mas aqueles que não acreditam serão deixados para trás e sofrerão as consequências. Programe-se para estar conosco no próximo encontro com a Palavra, onde vamos continuar o estudo da Bíblia Sagrada. Até lá. Deus lhe abençoe.
Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.